Em 14 de junho de 2011, a capa do jornal Folha de São Paulo estampava uma série de 4 fotos tiradas na Cracolândia, quando as gestões recentes da Prefeitura de São Paulo ainda não tinham resolvido definitivamente o problema. E essa frase contém ironia. Se você não entendeu, sugiro ler o jornal. Nas fotos, um homem de meia-idade, cabelos brancos e terno e gravata, passeia pela região no centro de São Paulo, compra uma pedra, fuma no cachimbo e vai embora. Embaixo das fotos, a legenda lia "O gravata da Cracolândia". Dezenas de leitores mandaram e-mails e cartas à ombudsman da Folha na época, Suzana Singer, chamando a decisão do jornal de expor o viciado na capa do jornal de antiética. Na coluna escrita no domingo seguinte à publicação das fotos, Singer concordou e criticou a decisão do jornal. Abre aspas. "O correto é não expor ninguém, independente da sua situação econômica, porque o vício deve ser tratado como doença e não como crime. O fato de estar em público não implica necessariamente abrir mão de decidir sobre a sua imagem", fecha aspas. Houve quem afirmasse que, ao se sujeitar à região para consumo de drogas, o homem de gravata tinha aberto mão da própria privacidade e que o jornal, ao publicar as fotos, exercia o seu direito de informar o público, mostrando a contradição entre o ambiente sujo e degradado e o usuário mais alinhado esteticamente. É uma discussão sem respostas fáceis. Todo jornal, não só a Folha, fotografou a Cracolândia durante anos sem se preocupar em esconder a identidade dos frequentadores. Quando o viciado usa terno, a discussão surge. Ainda assim, o traje e a exposição do engravatado deveria valer a todos os outros, com as suas camisas rasgadas e as suas havaianas bem usadas nos pés. Ao mesmo tempo, a exposição numa mídia de larga escala só tende a dificultar o caminho de um viciado para a abstinência. Isso quer dizer que qualquer veículo precisa se abster de cobrir o caso? Longe disso. Se o problema das drogas é de saúde pública, é necessário que a imprensa o cubra, sem, no entanto, expor os envolvidos no problema. Os mais atentos já perceberam que a discussão usa as drogas só como pano de fundo. O Tecnocracia dessa semana vai falar sobre privacidade, porque quando a discussão é sobre privacidade, são poucos os casos em que não existe, pelo menos, argumentos razoavelmente bons do outro lado para você pesar. O assunto voltou à tona na semana passada com um destes raros casos que não tem zona cinzenta. Quem está no meio desse caso é o homem mais rico do mundo. O Jeff Bezos, CEO e fundador da Amazon, publicou um texto afirmando que o grupo de mídia AMI estava o extorquindo. A briga era antiga. O tabloide National Enquirer, do grupo AMI, tinha revelado há alguns meses os detalhes que levaram à separação do Bezos, o que culminou no executivo montando um grupo de investigação com fundos ilimitados para entender de onde tinham vazado os materiais, as mensagens que estamparam a primeira reportagem do National Enquirer. Conforme a investigação avançou, o grupo sob as ordens do Bezos encontrou possíveis ligações do grupo AMI com os sauditas. Incomodada com a investigação e principalmente com o encaminhamento das conclusões, a AMI reagiu ameaçando publicar fotos íntimas do Bezos caso ele não concordasse em dissolver o grupo de investigadores e publicar uma nota pública dizendo que o grupo não tinha ligação nenhuma com o saudita. Foi uma das respostas mais burras da história do capitalismo, a resposta da AMI. Um grupo de mídia tentou chantagear o homem mais rico do mundo por e-mail. Quem falou isso foi o Scott Galloway no podcast Pivot, que eu te aconselho fortemente a ouvir depois que terminar o Tecnocracia. O Bezos publicou um post no Medium com os e-mails da chantagem. Cheque! Ao mesmo tempo em que expôs a AMI e arregimentou aplausos do mercado, Bezos deixou nas entrelinhas uma possível ligação da AMI não só com sauditas, mas também com o governo Trump. O Bezos e o Trump vêm trocando farpas pela imprensa antes mesmo da eleição nos Estados Unidos em 2016, e o presidente norte-americano já ameaçou algumas vezes rever a política fiscal a qual a Amazon está submetida, o que aumentaria os impostos que a empresa tem que pagar e diminuiria os dividendos para os seus acionistas. No geral, a jogada do Bezos foi de mestre. Eu falei lá atrás que esse é um dos casos raros em que não há o que se discutir o direito à privacidade, porque o homem mais rico do mundo, ou eu e você, se a gente quiser tirar fotos pelados ou fazendo qualquer tipo de atividade, é nosso direito e ninguém tem nada a ver com isso. Nada. Aqui não existe qualquer tipo de moralismo. Você pode questionar se isso aumenta os riscos para figuras públicas. Mas é inegável que é direito do sujeito se fotografar e guardar aquilo sem que isso dê a terceiros o direito de explorar de alguma forma ou de qualquer forma aqueles arquivos. Isso é um princípio inabalável de privacidade. Não tem zona cinzenta aqui. As fotos são dele e da namorada dele e pronto. Mais que isso, a prática de extorsão é crime. O Bezos trouxe o caso não só aos olhos dos curiosos, mas também aos olhos da polícia. O caso de tentativa de extorsão sobre alguns nudes do Bezos é interessante não apenas pelo teor indiscutível do mérito. Cada um de nós merece um espaço próprio para a gente fazer o que a gente quiser sem ter as atenções de terceiros voltados para nós. É interessante também porque situa o Bezos em outro ponto dessa discussão enorme sobre privacidade digital que vem se desenrolando há décadas. No ponto original, que sempre ocupou, o Bezos não é a vítima, mas é o facilitador para que se devasse a privacidade de milhões de pessoas. Não necessariamente a privacidade do caso que o envolveu na semana passada. Como bem escreveu o Glenn Greenwald, o jornalista responsável pelo furo do Edward Snowden, abre aspas. O National Enquirer assumiu comportamentos tão baixos e inescrupulosos que criou uma narrativa aparentemente impossível. Bilionário mais rico do mundo e notório violador de direitos trabalhistas, o CEO da Amazon, Jeff Bezos, virou uma vítima simpática. Fecha aspas. A gente precisa ter cuidado aqui para não criar uma falsa relação de causa e efeito. O Bezos não merece ser extorquido com fotos pessoais por ser bilionário ou porque a sua empresa fecha os contratos que facilitam a vigilância de civis por governos democráticos ou autoritários. Ninguém merece. A exposição de fotos íntimas é um mal terrível, principalmente para as mulheres. Muitos homens que têm fotos íntimas expostas, divulgadas, seguem a vida normal, mas a vida nunca volta a ser a mesma para as mulheres vítimas desse crime. Mas a contraposição entre o Bezos vítima da semana passada e o Bezos empreendedor das últimas décadas deixa claro como a noção que a gente tem de privacidade mudou muito nos últimos 20 anos e como o assunto é cheio de meandros e sem nenhuma resposta fácil. Privacidade, essencialmente, é o direito de você tocar a sua vida sem ser importunado ou fiscalizado por ninguém, ou de ter as atenções voltadas para você, por qualquer motivo que seja. Privacidade é um véu que você tira para algumas pessoas em algumas situações, quando você quer que aquela pessoa tenha acesso mais profundo à sua vida. De novo, ele não é um véu eterno. Assim como você dá, você pode tirar, é seu direito. O fato de você compartilhar sua privacidade uma vez com uma pessoa não significa que você compartilhou para sempre. É só pensar no caso de ex-namorados e ex-namoradas. Eles ou elas já te viram pelado ou pelada das mais diferentes formas. Mas não é por isso que hoje, depois que terminou o relacionamento, que vocês mantêm esse nível de intimidade. As privacidades voltam a se fechar um para o outro. Eu uso o exemplo de se mostrar pelado na frente do outro porque é mais fácil de se entender. Mas a privacidade envolve questões bem mais sérias do que um peito ou que um pinto, como o histórico financeiro, para onde você vai diariamente, segredos de família e por aí vai. São esses detalhes mais complicados que a nudez que alimentam os modelos de negócios das empresas digitais. Desde que a América Online apareceu lá atrás, as .coms destroçaram a intimidade online de todos nós, mas o fizeram com o consentimento do usuário, da gente. Você só pode usar Facebook, Google, Twitter, Instagram, YouTube e afim se concordar com os termos de serviço. Se nem manchete a galera lê direito na internet, que dirá um texto enorme com textos com termos jurídicos? O modelo de negócio da maioria das empresas de internet, pelo menos das gigantescas, envolve coletar o máximo possível desses dados online. O que significa dizer, com a digitalização das nossas vidas, todos os dados da nossa vida. Tudo baseado numa troca. Eu sei tudo sobre você, mas eu te dou anúncios que te interessam. Anunciantes adoraram a abordagem, eu vou gastar menos e ter maiores conversões para atingir meu público certo. Na teoria, pelo menos. O usuário nem parece ter entendido direito no afã de querer usar logo o serviço em que todos os seus amigos já estavam. A pergunta é, deu certo? De um lado, o monstro ficou tão grande que agora está fora de controle. Do outro, alguém acha que as recomendações pagas providas por Google, Facebook, YouTube e Instagram melhoraram suas rotinas de compra? Entra agora no seu feed do Instagram ou então em algum site noticioso. Dá uma analisada nos anúncios. Você já comprou algum desses produtos? Aliás, você compraria um produto dessa categoria? Foi para isso que você deu todos esses dados? Nessa versão moderna e mais assustadora de Fausto, a gente vendeu a alma pro diabo para ganhar em troca anúncios da Outbrain, que chegam a ser engraçados de tão histéricos. O meu preferido é o "Veja como essa mulher foi quase presa por secar 30 quilos de gordura". Tudo isso não tem nenhuma regulamentação. O GDPR está começando a valer agora, vamos lembrar. Já virou um mantra no Tecnocracia. Para as .coms, quanto menos regras, melhor. O ex-presidente do Google, Eric Schmidt, chegou a defender que só preza por privacidade alguém que está tentando esconder alguma coisa. Como se privacidade fosse um conceito usado apenas como um escudo para esconder ilícitos. De novo, tudo isso feito com a conivência e o ok dos usuários. O problema é que privacidade não vale só para o mundo digital e a proliferação de câmeras levanta uma outra polêmica envolvendo privacidade. Aí a gente cai na questão do Bezos empreendedor. Empresas com grandes operações de computação em nuvem perceberam há alguns anos que só alugar o servidor tinha virado commodity. Quase qualquer um consegue fazer isso. Era preciso começar a acoplar serviços mais complexos para atrair os seus clientes. Então a Amazon Web Services, o Google Cloud, o Microsoft Azure e outras começaram a criar serviços que facilitavam muito a criação de sistemas de machine learning e reconhecimento facial. É o caso do AWS Recognition, capaz de reconhecer até 100 rostos em uma mesma imagem. O foco do Recognition, sempre disse a AWS, são departamentos de polícia. O BuzzFeed publicou documentos mostrando que a polícia de Orlando começou a usar a tecnologia da AWS sem qualquer regulamentação. Não existe regra. O problema não é tanto o reconhecimento, mas o que ele permite em médio prazo, segundo a American Civil Liberties Union, da sigla UCLA, um dos grupos mais vocais sobre os problemas de privacidade da era digital. Abre aspas de novo, com essa tecnologia, a polícia poderia determinar quem vai a protestos. A ICE, que é o órgão de imigração do governo americano, pode monitorar constantemente imigrantes conforme eles seguem novas vidas. Cidades podem rotineiramente vigiar os seus próprios residentes, independente se houver suspeita de atividade criminosa. Como com todas as outras tecnologias de vigilância, esses sistemas certamente serão voltados de uma maneira desproporcional às minorias. Fecha aspas. Pelo menos desde 11 de setembro, há uma narrativa oficial que prega que menos privacidade é uma forma de se ter mais segurança. Pouco mais de um mês depois do atentado, o Congresso norte-americano, ainda de luto, aprovou o Patriot Act, um conjunto de lei que, entre tantas autorizações, criou a base legal para que a NSA começasse a vasculhar e coletar os registros digitais de quase todos os usuários de serviços online do planeta. Durante a gestão do Barack Obama, a máquina de vigilância ganhou um tamanho monstruoso. A revelação feita pelo Edward Snowden promoveu algumas mudanças pontuais, mas o bicho ficou tão grande que é impossível desligá-lo. Qualquer tentativa de mudança é rechaçada pela narrativa oficial. Menos privacidade, mais segurança. Numa sociedade apinhada de câmeras em todas as esquinas, esse é o mantra que a gente ainda vai ouvir centenas de vezes nos próximos anos. Mas, como qualquer discussão sobre privacidade, existem alguns pontos delicados que a gente precisa considerar. O governo tem direito de vasculhar os seus dados pessoais quando bem entender? O governo tem o direito de registrar o seu rosto quando você está andando de metrô, por exemplo, e colocar num banco de dados uma nova linha falando que você estava na estação X na hora Y? Se você acha que não, considere esse outro cenário. Você é assaltado ou alguém próximo a você é assassinado. A vigilância pública pode ser a informação primordial para encontrar o criminoso. E aí, o governo tem direito? Mais que isso, alguém garante que essas ferramentas de vigilância só vão ser usadas para garantir a sua segurança? No ano passado, a Via 4, que opera a linha amarela do metrô de São Paulo, colocou no ar, sem muito alarde, um sistema de reconhecimento facial para interpretar as expressões faciais dos passageiros. A iniciativa foi barrada pela justiça, que viu uma razão nada relevante para o sistema. Mais do que segurança, a tecnologia poderia colher dados que seriam revendidos a terceiros ou que justificariam campanhas publicitárias. Esse uso de reconhecimento facial pelo governo, que não tem absolutamente nada a ver com segurança, também vale? De novo, privacidade não tem respostas fáceis. Ainda que você concorde que um governo democrático possa vigiar os seus cidadãos 24 horas por dia, o cliente de uma plataforma como essa nem sempre pode prezar muito por essa coisa de voto popular, separação de poderes e justiça independente. Vamos lembrar que a negociação de contratos com governos não democráticos como a China foi o que levou funcionários do Google, da Microsoft e da Amazon, olha lá aí, a protestarem contra os seus próprios empregadores no segundo semestre de 2018. A discussão fica ainda mais complicada porque os serviços como o AWS Recognition são tão for dummies que qualquer um pode montar um serviço de vigilância. Você tem uma webcam, mora numa região movimentada e entende minimamente de uma linguagem de programação como Python, por exemplo? Parabéns! Em questão de horas, você consegue montar o seu aparato de vigilância. A revista Forbes norte-americana fez o teste e os resultados são assustadoramente precisos por um preço assustadoramente baixo. O poder da vigilância, que na teoria deveria estar restrito às forças oficiais do governo, leia-se a polícia, pode estar na mão de milhares ou milhões de pessoas. E isso não é um cenário futuro, é hoje. O Tecnocracia sabe de pelo menos uma startup apoiada por uma grande empresa de seguros que opera dezenas de câmeras pelas ruas de São Paulo, registrando as placas de milhares de veículos todos os dias. Isso, do ponto de vista ético, está errado. O uso de algoritmos de reconhecimento facial pelo governo é passível de discussão, mas quando a gente fala da iniciativa privada operando uma rede como essa, a gente encontra um outro desses casos raros que não tem zona cinzenta. Eu, pelo menos, não quero que uma empresa privada, cujos objetivos eu não conheço, registre as horas em que eu passeio com o meu cachorro. Vamos voltar lá ao comecinho, ao gravata da Cracolândia. A foto que parou na capa do jornal foi feita por um fotógrafo. Aliás, um dos melhores fotojornalistas da história do Brasil, Juca Varela. A diferença entre o clique dele e o que o Recognition faz é de escala. Em vez de você ter que ficar plantado esperando alguma cena, é possível apontar uma câmera para a região. Cada imagem captada pela câmera passa por um algoritmo de reconhecimento facial que vai entender a roupa usada por aqueles que estão sendo focados e não só tirar foto, mas mandá-las por e-mail sempre que a roupa usada pelo sujeito focado não for a roupa esperada pelo algoritmo. Pense em qualquer outra aplicação que envolve câmeras e a necessidade de identificar uma diferença de padrão. Pensou? Pois bem, uma câmera com um algoritmo de machine learning faz isso por um preço ridículo. A dificuldade em montar um sistema desse tipo restringia a tecnologia para grandes empresas ou ramos do governo. Não mais. A era da vigilância não vem só de cima, mas de gente como você, sem grandes fortunas, empresas ou votações por trás. Só precisa de um mínimo de conhecimento e uns trocadinhos no bolso. Eu tenho cuidado em escrever o Tecnocracia para não cair naquela armadilha de sempre achar que o que vem adiante é uma merda. Essa síndrome de velho azedo atingiu a geração dos meus avós, dos meus pais, eu não tenho dúvida que vai atingir a minha e a sua também. É inerente do ser humano. As metáforas aqui, assim como todas as que a gente tenta fazer com a internet, elas não se encaixam perfeitamente, sabe? Faca, por exemplo, você também usa para cortar bife ou para abrir o bucho de alguém. A gente vai parar de vender faca? Não. A questão é que as metáforas não funcionam bem porque a gente tem uma diferença essencial, fundamental, de escala. O sujeito que tenta esfaquear um grupo, uma hora ou outra, acaba dominado. O estrago que a vigilância automatizada na mão de todo mundo traz é outro. Ele é mais pervasivo. Ele é mais silencioso. A gente só vê quando é tarde demais. Privacidade é mais ou menos como a Amazônia, né? Ela já foi enorme, mas ela está cada vez menor. Um grande naco dela já foi tirado com a ascensão de Facebook, Google e afins. E nós demos de bom grado. Com serviços de reconhecimento facial em escala, outro naco enorme, dessa vez focado no offline, deve se perder. E o que, que a gente ganha em troca por isso? Por enquanto, só o discurso político, martelado à exaustão, de que a nossa segurança aumenta caso possam me ver passeando com meu cachorro. Mas nem disso a gente tem 100% de certeza, não existem provas. A impressão que fica é que o único oásis que vai restar da privacidade digital é o nosso direito de tirar foto da própria virilha. A gente volta na semana que vem.